Num discurso que fiz em uma conferência geral há 25 anos, utilizei um auxílio visual que ficou de pé ao meu lado, meu neto mais velho. Ele acabara de receber o sacerdócio arônico de ser ordenado diácono. Aproveitei a oportunidade para dizer a ele o quanto é importante receber o sacerdócio arônico. Disse ao meu neto: "Não estou muito contente com a situação do mundo que você e outros rapazes herdarão quando assumirem seu papel e amadurecerem. Embora alguns dos que são mais velhos hoje tenham tido a responsabilidade de influenciar o mundo, acho que falhamos com relação a vocês, pois deixamos o mundo chegar ao ponto que chegou. Isso os coloca em uma situação em que deverão ter contato com muitas pessoas cuja criação não incluiu compreender ou respeitar os valores tradicionais. Com isso, a pregação do grupo fica muito mais difícil e intensa. Temos em casa rádios, toca-discos e aparelhos de televisão. Ainda que todos esses aparelhos possam nos proporcionar entretenimento sadio, muitas músicas e materiais audiovisuais produzidos para dar-nos prazer não têm o padrão necessário para inspirar e incentivar os rapazes. Na verdade, a maior parte desses materiais é degradante. O simples ato de ligar um aparelho dentro de sua casa tem o potencial de destruir a noção do certo e do errado que existe dentro de vocês. Quanto mais mudanças existem, mais as coisas permanecem as mesmas, exceto a tecnologia. Fico tentado a perguntar aos rapazes do sacerdócio arônico se eles ao menos sabem o que é um toca-discos. Para quem não sabe, o toca-discos é um aparelho que as pessoas tinham na sala de casa e que ligavam para ouvir música. Imaginem só, tínhamos de andar até ele em vez de trazê-lo conosco. Também ensinei meu neto, Terry, 4 lições com base na história de Daniel do Velho Testamento. Eu disse a ele que mantivesse o próprio corpo saudável e limpo, desenvolvesse o intelecto e se tornasse sábio, terceiro, fosse forte e resistisse às tentações neste mundo que é tão cheio deles. E 4, que confiasse no Senhor, principalmente quando mais precisasse de sua proteção. Encerrei meus conselhos ao Terry com essas palavras: as histórias encontradas nas Escrituras nunca envelhecem. Elas serão uma leitura emocionante para você agora, como diácono, e continuarão emocionantes quando você for mestre, sacerdote, missionário, mestre familiar, presidente do quórum de elders ou qualquer outro chamado que o Senhor lhe der. Elas ensinarão a ter fé, coragem, amor ao próximo, confiar em si mesmo e no Senhor. Tenho o prazer de dizer a vocês que Terry seguiu os conselhos que lhe dei há 25 anos. Ele posteriormente recebeu o sacerdócio Melquisedeque, foi missionário fiel e atualmente é presidente do quórum de elders. Muita coisa mudou nesses últimos 25 anos. Outra coisa que aconteceu é que muitos de meus netos cresceram e tiveram os próprios filhos. Em meados deste ano, tive a oportunidade de participar de um círculo de portadores do sacerdócio e colocar as mãos sobre a cabeça de meu bisneto mais velho, para que o pai lhe conferisse o sacerdócio arônico. Apesar de meu bisneto não estar aqui hoje ao meu lado, quero dirigir minhas palavras a ele, bem como a todos vocês, rapazes excelentes que portam o sacerdócio arônico. Receber o sacerdócio arônico é uma bênção muito especial. A história registra o dia glorioso em que o sacerdócio foi restaurado à terra e o homem voltou a ter o direito de agir em nome de Deus na realização das ordenanças sagradas do sacerdócio. Foi no dia 5 de abril de 1829 que Oliver Cowdery chegou à casa de Joseph Smith em Harmony, Pensilvânia. Oliver falou com o profeta Joseph Smith e lhe fez perguntas quanto ao seu trabalho de tradução de um registro antigo, o Livro de Mormon. Convencido da origem divina daquele trabalho, aceitou ser o escrevente do restante da tradução. O trabalho de tradução passou a avançar rapidamente depois que Oliver dedicou-se à tarefa de escrevente. No dia 15 de maio de 1829, Joseph e Oliver já tinham chegado até Terceiro Nefe. Ficaram entusiasmados com a história de quando, após a ressurreição, o Salvador visitou as Américas, bem como com seus ensinamentos relativos ao batismo. com a leitura de Terceiro Nefe, começaram a ponderar sobre a questão do batismo. Qual seria a maneira correta de batizar? E quem teria autoridade para realizar essa ordenança sagrada de salvação? Eles procuraram uma resposta por essa questão doutrinária fundamental. Decidiram buscar a resposta em oração e foram a um local próximo, às margens do rio Susquehanna. Abriram o coração e os céus se abriram para eles. Um anjo apareceu, apresentando-se como João Batista, e disse a Joseph e Oliver que agia sob a direção de Pedro, Tiago e João, que tinham um sacerdócio maior. Depois colocou as mãos sobre a cabeça de cada um e disse: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo, por imersão, para a remissão dos pecados. Ele nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi tornem a fazer, em retidão, uma oferta ao Senhor. Posteriormente, Oliver comentou esse acontecimento nestas palavras: mas pensa um pouco mais na alegria que nos encheu o coração e na surpresa com que nos curvamos quando recebemos de suas mãos o santo sacerdócio. Havia séculos que a humanidade esperava que a autoridade de Deus fosse restaurada, que o poder e a glória do santo sacerdócio de Arão voltasse à terra. A seção 107 da Doutrina e Convênios nos diz o motivo por que o sacerdócio menor é chamado de sacerdócio arônico. O segundo sacerdócio chama-se sacerdócio de Arão, porque foi conferido a Arão e sua semente por todas as suas gerações. A razão de ser chamado sacerdócio menor consiste em que ele é um apêndice do maior, ou seja, do sacerdócio Melquisedeque, e tem poder para administrar ordenanças exteriores. O poder e autoridade do menor, ou seja, do sacerdócio arônico, é possuir as chaves do ministério de anjos e administrar as ordenanças exteriores, a letra do Evangelho, o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme os convênios e mandamentos. Os rapazes do sacerdócio arônico não só recebem o poder e autoridade para agir em nome do Senhor, do cumprimento de suas responsabilidades do sacerdócio, como também recebem as chaves do ministério de anjos. Rapazes do sacerdócio arônico, testifico a vocês que o Senhor está obrigado, por convênio solene, a abençoá-los de acordo com sua fidelidade. Se vocês derem ouvidos à voz e advertência do Espírito Santo e seguirem sua orientação, serão abençoados com o ministério de anjos. Essa bênção acrescerá à sua vida sabedoria, conhecimento, poder e glória. Essa é uma bênção garantida que lhes foi prometida pelo Senhor. Há alguns meses tive a oportunidade de assistir a reunião de jejum e testemunho de certa ala. Um dos que se levantaram para prestar testemunho era consultor do sacerdócio arônico. Seu testemunho renovou minha compreensão do que significa para os portadores do sacerdócio arônico ter as chaves do ministério de anjos. Esse consultor contou algumas coisas que aconteceram naquela manhã com o sacerdócio arônico da ala. Indo a pé para a igreja, ele viu dois diáconos que iam de casa em casa dos membros, levando os envelopes de oferta de jejum. Ficou impressionado com o fato de estarem usando suas melhores roupas de domingo e pela dignidade e reverência com que cumpriam aquela tarefa. Mais tarde, acompanhou dois sacerdotes que foram ministrar o sacramento em casa a um homem com deficiência física e mental. Essa foi a primeira vez que esses dois rapazes foram àquela casa e o consultor observou o quanto foram respeitosos e atenciosos no cumprimento daquela responsabilidade do sacerdócio. Depois, consultor contou um acontecimento que o tocou profundamente, pois um dos sacerdotes lembrou-lhe o significado de ser verdadeiro ministro de Jesus Cristo, ser literalmente um anjo ministrador. O jovem sacerdote que passava água para a congregação, chegou um homem que parecia ter um caso grave de síndrome de Down. Aquele homem não tinha condições de, por si mesmo, pegar o copo da bandeja e beber. Esse jovem sacerdote imediatamente cuidou da situação. Com a mão esquerda, apoiou a parte de trás da cabeça do homem para que ele pudesse beber, e com a direita, pegou um copinho da bandeja e, gentilmente, devagar, levou a seus lábios. Uma expressão de gratidão surgiu no rosto daquele homem, a expressão que se vê no rosto daqueles a quem alguém ministrou. Depois, esse jovem sacerdote excelente prosseguiu com sua tarefa de passar a água abençoada aos demais membros da congregação. Em seu testemunho, o consultor expressou os sentimentos que lhe vieram naquele terno momento. Disse que verteu lágrimas de alegria, pois sabia que a igreja estava em boas mãos, nas mãos desses jovens atenciosos e obedientes que portam o sacerdócio arônico. O presidente Ezra Taft Benson disse certa vez: "Mostrem um rapaz que se conservou moralmente puro e que frequenta fielmente as reuniões da igreja. Mostrem-me um rapaz que magnificou seu sacerdócio e conquistou o reconhecimento, dever para com Deus, e é um escoteiro da pátria. Mostrem um rapaz que se formou no seminário e tem um testemunho ardente do Livro de Mormon. Mostrem-me um jovem assim, e eu lhes mostrarei um jovem capaz de realizar milagres para o Senhor, no campo missionário e em toda a sua vida." Aos pais desses jovens magníficos, tanto rapazes como moças, nós lhe damos a sagrada responsabilidade de ensinar aos seus filhos as doutrinas do santo sacerdócio. Seus filhos precisam aprender, desde cedo, que bênçãos é ter o sacerdócio eterno do Senhor, que cada um deles, individualmente, precisa qualificar-se para receber essa bênção. Bispos, vocês têm as chaves do sacerdócio para presidir os rapazes do sacerdócio arônico, para reunir-se com eles em conselhos e para ensinar-lhes seus deveres do sacerdócio. Peço-lhes que se certifiquem de que todo rapaz digno de receber o sacerdócio arônico compreenda as obrigações que terá e as bênçãos que receberá por portar esse sacerdócio. Ajudem-nos a aprender a magnificar o sacerdócio agora, dando-lhe tarefas importantes e ajudando-os a servir e a ministrar a outras pessoas. Rapazes, eu os desafio a edificar a vida sobre o alicerce da verdade e da retidão. Esse é o único alicerce que resistirá às pressões da vida e permanecerá firme ao longo das eternidades. O sacerdócio do qual vocês são portadores é uma dádiva especial, pois quem a dá é o próprio Deus. Usem-no, magnifiquem-no e vivam de modo a serem dignos dele. Quero que saibam que tenho um testemunho especial do poder desse sacerdócio. Já recebi muitas, as mais variadas bênçãos graças a ele. Além disso, eu os desafio a decidirem hoje que vão honrar essa bênção grandiosa e vão preparar-se para avançar e receber todos os ofícios do sacerdócio arônico, o ofício de diácono, o de mestre e o de sacerdote. Preparem-se para a grande bênção que é receber o sacerdócio Melquisedeque, pois precisarão estar dignos de recebê-lo antes que venham a servir como missionários de tempo integral. É necessário que vocês se preparem para servir na obra do Senhor, principalmente para cumprir a grande responsabilidade de declarar o seu evangelho ao mundo. Prometo-lhes que, ao se prepararem para receber o seu santo sacerdócio, ele literalmente derramará bênção sobre sua cabeça. Esse testemunho eu lhes presto em nome de nosso Senhor e Salvador, sim, de Jesus Cristo. Amém.